E agora a gente vai encontrar aqui o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. É a apresentação do nosso diácono permanente, Júlio Gen. Não podemos errar na pronúncia aqui, que está já marcada a sua ordenação para o domingo, dia 12 de julho. Nosso futuro diácono, bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto News. É uma com grande alegria que eu venho aqui trazer esse convite à comunidade de Passo Fundo, nossa arquidiocese, a nossa igreja, desse passo aí que nós estamos dando aí a serviço da Igreja de Cristo, a serviço do povo de Deus. Então, como o Carvalho bem lembrou, no próximo dia 12 de julho, às 15 horas da tarde, na matriz Nossa Senhora da Conceição, eu serei, pela oração e imposição das mãos do nosso arcebispo Dom Rodolfo, então ordenado diácono permanente para o serviço da igreja e serviço ao nosso querido povo de Deus.
É, para quem não sabe, qual é a atribuição do diácono permanente? Quem convive aí na igreja acompanha a atividade do diácono. Para quem não sabe, qual a função do diácono permanente?
Então, se nós pegarmos pelos documentos da igreja, ele tem um tríplice munus, uma tríplice função, que é a palavra, a caridade e a liturgia. Na palavra, o diácono tem a função do ensino da palavra e também da proclamação do evangelho durante a celebração eucarística. Na dimensão da liturgia, ele auxilia o sacerdote no serviço do altar, no serviço próprio da Eucaristia. E na dimensão da caridade, o diácono, então, como já era nas primeiras comunidades cristãs, que nós podemos perceber no livro dos Atos dos Apóstolos, então os diáconos tinham a função de atender as pessoas necessitadas, que lá tinha o termo de viúvas e órfãos. Então, correto, o diácono era enviado para o serviço dessas realidades. E hoje na igreja, então, o diácono, muitas vezes aqui, como nós conversávamos aí no intervalo, as pessoas não conhecem por ser um ministério relativamente novo ou resgatado a partir do Concílio Vaticano II. Então, o diácono, o serviço dele na igreja seria realizar os batizados, seria também assistir ao sacramento do matrimônio, também celebrar as exéquias, a celebração que nós fizemos nos velórios, e trabalhar a formação das comunidades, principalmente relacionado à palavra de Deus e à doutrina da igreja.
Ou seja, uma função muito importante pelas atribuições apresentadas ao lado do sacerdote.
Exatamente. E o sacerdote também, ele é também um diácono, porque eu vou ser ordenado diácono permanente, então essa permanência minha vai ser até o fim da minha vida. O sacerdote, o padre, antes de ser ordenado padre, ele é ordenado diácono transitório. Então ele fica nessa função durante 6 meses e depois recebe o sacramento do sacerdócio. Mas ele não perde o sacramento, ele não perde a sua diaconia, não perde a dimensão do serviço. Então, mesmo o bispo, o papa, eles continuam sendo também diáconos nessa dimensão do serviço.
Vamos apresentar sua caminhada, então, futuro diácono Júlio. Quem é o Júlio? De onde o senhor é natural, é passofundense, é de outra cidade? E depois vamos falar da sua vocação. Quem é o Júlio Gen?
Então, o Júlio tem 45 anos.
Vida começa aos 45.
É casado com a Juliana já há 7 anos. Tenho uma filha de produção própria e mais 2 filhas adotivas, 2 filhas do coração que a vida nos entregou aí também para os nossos cuidados.
Quais os nomes então delas?
É a mais nova é a Maria Eduarda, que é uma sobrinha que nós adotamos recentemente. A minha filha daí biológica é a Bianca, que está com 15 anos. Certo. E a mais velha, a Larissa, que está com 31 anos, que é filha da minha esposa.
Correto. E aí, o senhor é de?
Natural de Passo Fundo, nascido em Passo Fundo, na comunidade São Francisco das Chagas, no bairro Edmundo Traim, popular Coab 1.
Coab 1.
E lá me criei, morei até os 17 anos, depois nos mudamos para o Boqueirão, mas sempre tive a pertença na paróquia São Vicente de Paulo. Lá eu fui batizado, lá meus pais se casaram, lá eu recebi o sacramento do Crisma, lá também na paróquia São Vicente de Paulo eu mais tarde casei, então tive toda a história ali. Por motivos aí geográficos, se mudando para próximo do Hospital São Vicente de Paulo, há 4 anos passei a servir na matriz Nossa Senhora da Conceição. Então, sou passo-fundense de coração, amo muito essa cidade, tive aqui todas as experiências boas, enfrentei algumas vicissitudes da vida que também fazem parte da caminhada humana, mas tenho muito carinho por essa nossa cidade.
Eu também brinco sempre com sacerdotes que eu pertenço às duas paróquias, né? Eu moro na região da São Vicente e da Matriz Conceição, então, com as duas paróquias. Mas, então, a sua ordenação vai ser ali na Matriz Conceição, ali do Padre Fábio.
Isso, Padre Fábio de Moraes, nosso pároco. Nós temos como vigário o Padre Kleber Vieira, que é o padre mais jovem da Arquidiocese de Passo Fundo, então, que também estão me acompanhando nessa caminhada. Você falava a respeito de vocação.
Como é que surgiu na sua caminhada? Como é que foi o ponto de partida, a vocação? Olha, eu vou ser diácono. Como é que surgiu esse brilho na sua vida?
É, a palavra vocação, ela vem justamente do termo vocare, que quer dizer chamado. Então, nós atendemos a um chamado do Senhor, atendemos a um chamado de Deus. E isso eu costumo dizer que acontece de forma orgânica na vida. Acontece no ordinário da nossa vida, nas nossas experiências de comunidade, nas nossas vivências, nas nossas experiências de família, nas nossas experiências até na sociedade. Então ali vai se formando, ali nós escutamos o chamado e ali nós começamos um processo de discernimento. Eu, na verdade, para o diaconato permanente, iniciei esse discernimento no ano de 2018. Eu ingressei na Faculdade de Teologia da ITEPA Faculdades, que é a faculdade da nossa arquidiocese, e ali comecei, então, a aprofundar os estudos para ajudar mais na catequese que eu já vinha exercendo junto às comunidades ali com os adultos e também na Fazenda da Esperança aqui em Passo Fundo. Então, a partir do estudo teológico ali, vai se conhecendo mais profundamente a fé, vai se amadurecendo muitas dimensões da fé, muitas coisas que se tem como verdade absoluta são desconstruídas e reconstruídas com uma maturidade maior. E nesse processo aí, então, começou a surgir o desejo de avançar a águas mais profundas, que o Senhor sempre nos chama a lançarmos as redes para águas mais profundas. E ali, então, foi se desenvolvendo, entrei na escola diaconal, e ali se faz, então, todo um processo de discernimento, com acompanhamento sempre do sacerdote, que assume junto essa missão aí. Eu tive muitos padres aí que me acompanharam nessa caminhada, me ajudaram nesse discernimento para assumir esse bonito ministério da nossa igreja.
Gostaria que o senhor anunciasse aí, então, o nosso convidado, que já está na ligação. Ele está já conectado conosco. Ele fala direto em Marau. Quem é ele?
É o Padre Laércio da Luz, da paróquia Cristo Rei de Marau.
Padre Laércio, bem-vindo aqui. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Planalto. E também bom dia, Júlio. Uma alegria estar aí com vocês. Eu estava me deslocando para presencialmente estar aí no estúdio, mas enfim, devido a um acidente, fiquei com uns 40 minutos parado aí no trânsito, né? Esse trânsito entre Marau e Passo Fundo é meio complicado. Então, uma alegria estar com vocês nessa manhã.
Então, segue bloqueado a rodovia aí, tá trancado tudo, é, Padre Laércio?
Isso, perto da comunidade São Luís da Mortandade, fica numa curva aqui, já perto de Marau. É bem... Ao menos foi a informação que nós tivemos, ainda estava trancado a hora que eu saí, faz uns 10 minutos que eu saí, ainda estava trancado. Parece que estão retirando o caminhão, né? Ele deve ter saído da pista ontem de noite.
É verdade, retirado do caminhão ali. E eu gostaria que o senhor falasse, Padre Laércio, então, sobre o nosso futuro diácono Júlio Guento, que está aqui no estúdio, a sua mensagem, a caminhada que ele está transcorrendo, nos contava aqui a sua vida, tão aguardado momento que é a ordenação no próximo dia 12.
Então, o Júlio faz parte da nova turma de diáconos permanentes da nossa arquidiocese e eu estarei acompanhando, então, os novos diáconos permanentes. Então, na arquidiocese nós temos um padre responsável por acompanhar os atuais diáconos, que já são diáconos permanentes, e eu vou acompanhar essa nova turma. Então, uma grande alegria, né? Aqui em Marau nós temos 3 candidatos ao diaconato. O que, que é o diácono permanente? O Júlio já falou também, né? Mas só para lembrar. É alguém escolhido do povo, então pode ser um homem casado, um homem solteiro, escolhido do meio do povo, para ajudar a servir o altar e servir também a caridade. O Júlio faz um trabalho bonito na paróquia, faz um trabalho de caridade também importante, então além de servir a liturgia, além de servir o altar, serve também a mesa da caridade. São 2 mesas importantes do diácono: mesa do altar, mesa da palavra e a mesa da caridade. Então, por várias oportunidades também estivemos aí já visitando o presídio regional, então o Júlio também dá essa assistência espiritual, faz essa visita, porque todos são filhos e filhas de Deus, né? Às vezes a gente despreza os outros, né? Porque está preso, porque está doente, porque é pobre, por isso e por aquilo, vai desprezando, mas a igreja sempre tem esse olhar caridoso, a partir do Mateus capítulo 25, que é o julgamento final, se nós vamos entrar no céu ou não, né? Onde Jesus disse, estive preso, fostes me visitar, então também tem todo esse olhar para a caridade de quem está preso, de quem está doente, de quem está passando por um momento de necessidade, e esse é o papel do diácono, ajudar a cuidar dos mais necessitados. No início da palavra de Deus, foi para cuidar das viúvas, né? Daquelas mulheres que não tinham mais o marido, então que não tinham mais o alimento na casa, então os diáconos sempre cuidando, principalmente da caridade.
Aí, portanto, e como a gente falava aqui, Padre Laércio, é muito importante a caminhada do diácono ao lado do sacerdote, porque são muitas atribuições, né?
Sim, o diácono permanente, né, e o nome já fala, o diácono permanente, ou seja, é para sempre, né, então ele tem umas atribuições próprias. O padre também foi ordenado diácono, eu também fui ordenado diácono, depois fui ordenado sacerdote, mas é um diaconato transitório, por um período. Mas a diaconia fica em mim para o resto da vida, né? O padre tem que sempre estar com esse serviço da caridade também dentro de si. E as atribuições? Então, ajuda nos sacramentos, principalmente o sacramento do batismo. Então, o diácono é habilitado, faz o sacramento do batismo. Ajuda também no sacramento do matrimônio. Né? Então, a assistência, dá toda essa assistência, pode ajudar no sacramento do matrimônio. E principalmente na liturgia da palavra, né, na missa, na liturgia, a palavra é do diácono. Então, se tiver 20 bispos, se tiver o Papa junto, se tiver 30 padres, a palavra é reservada para o diácono. Ele tem essa prescrição de conduzir a palavra durante a liturgia, de proclamar o evangelho, né, então de levar a palavra de Deus às pessoas. Então, além disso, também ajuda nos sepultamentos, que não é um sacramento, mas é um trabalho de caridade muito importante. Então, os sepultamentos, vai conduzindo as celebrações de sepultamentos, vai ajudando nas comunidades. Os nossos candidatos ao diaconato aqui na cidade de Marau, que são 3, o Jair, o Carlos e o Mário, ajudam nas comunidades, algumas comunidades com dificuldade, com problemas, né? E pode ajudar em diversas situações. Ontem tivemos reunião com o nosso arcebispo Dom Rodolfo e com os padres que já têm diáconos na paróquia e os que vão ter diácono. E cada paróquia é diferente. Então nós temos diáconos que ajudam nas partes administrativas, nós temos diáconos mais liberados para pastoral, outros diáconos mais jovens, então com menos tempo liberado para pastoral, porque precisam trabalhar, porque têm o cuidado da família. Então cada um oferece o que pode, né? Oferece os dons que tem, mas também oferece o tempo que tem. Não é tempo integral, então nem todos os diáconos vão disponibilizar o tempo integral como o padre.
Nosso futuro diácono Júlio, alguma mensagem para o padre Laércio? A mensagem que ele transmitiu para ti na caminhada, o padre Laércio está ouvindo.
Então, padre Laércio, aí agradeço o seu sim aí por nos acompanhar nessa caminhada, nessa nova etapa aí, podemos dizer assim, da nossa diocese aqui, onde está aí vários diáconos a serem ordenados nos próximos meses. Aí o senhor assumiu essa bonita tarefa aí, que não, por ser uma tarefa relativamente nova, também sabemos que tem os seus desafios. Então pedimos aí as luzes do Espírito Santo para lhe conduzir nesse processo e que o senhor possa nos conduzir bem nessa caminhada aí, ser também o nosso pastor aí nesse nosso novo ministério. Então, muito obrigado aí, meu nome e nome também da turma da Escola Diaconal aqui da Diocese de Passo Fundo.
Padre Laércio, então, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui, sempre também à disposição aqui o microfone da Rádio Planalto News, Grupo Planalto de Comunicação, para divulgar as atividades aí diretamente de Marau. Alguma mensagem a mais o senhor transmitiria aos nossos ouvintes nesta manhã de quarta-feira?
Obrigado, Carvalho, pelo espaço, a Rádio Planalto, o Júlio. E para finalizar, a missão do diácono primeira é cuidado da família. Por isso que é normalmente um homem que é casado, pode ser um homem solteiro, mas normalmente um homem casado, então isso é testemunho da família. Então agradecer ao Júlio e também todos os nossos candidatos ao diaconato que vão ser ordenados, que estão dando um testemunho bonito de cuidado da família. Então, esse testemunho tão bonito, que às vezes parece banal, mas é tão importante no mundo de hoje, né? Nós temos, porque o diácono, ele e a esposa assumem junto. Então, bonito testemunho, obrigado, Júlio. Convidar para a ordenação do Júlio, precisa do apoio da comunidade. O diácono é uma pessoa retirada da comunidade e devolvida para a comunidade como um ministro servidor. Então, muito obrigado pelo espaço e convite também para a ordenação do Júlio.
Obrigado ao senhor, um bom trabalho. E eu gostaria também de aproveitar então a tua presença aqui, Júlio, para falar da experiência de ter visitado o presídio regional de Passo Fundo. Como é que é o trabalho, como contava aqui o padre Laércio, como é que é a atividade lá nesta sua missão?
Na verdade, a Arquidiocese de Passo Fundo tem uma pastoral, que é a pastoral carcerária. Então é um grupo de pessoas que estão à frente desse trabalho. Eu, por algumas vezes, fui convidado a participar, a ajudar nessas visitas aí. Então eles fazem, existe um roteiro de visitas que é feito mensalmente e algumas visitas em datas especiais, principalmente nas datas quando se aproxima a Páscoa e o Natal. Quem está à frente hoje aqui, que sempre me dirigiu o convite, foi a irmã Imelda Jacob, das Irmãs Notre Dame. Então ela que conduz esse trabalho aí, ela que faz a frente aí junto com uma equipe muito dedicada. Porque a igreja ela tem que ir ao encontro, como dizia o Frei Laércio, tem que ir ao encontro dessas realidades excluídas. Não cabe a nenhum ser humano o julgamento, mas sim a acolhida, principalmente onde a vida está ameaçada, onde a vida está mais fragilizada. E o diácono, quando nós começamos a formação lá no propedêutico ainda, nos foi colocado o diácono, o foco do diácono, o exemplo do diácono é o Cristo bom pastor, aquele que acolhe, aquele que coloca nos ombros, aquele que ajuda aonde a vida está fragilizada. Então eu tive a graça, a oportunidade de algumas vezes participar ali nessas celebrações aí junto com esses irmãos que estão providos de liberdade, que estão ali passando por uma situação de deserto, vamos dizer assim, e não cabe mais uma vez a nós julgar, mas sim acolher e apontar um caminho que é o caminho de Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é um caminho que liberta, um caminho que resgata novamente a vida dessas pessoas que aí por N motivos aí acabaram se desviando.
Correto. Até o dia 12, a data da sua ordenação, como é que vai ser até lá a caminhada? Como é que é a preparação esses dias que antecedem? Como é que está a expectativa? O que vai ser realizado nesse momento final da preparação?
O coração quase não cabe no peito, né? Então começa a chegar mais perto o dia, os dias parece que passam mais rápidos, tem essa ansiedade do novo, dessa nova etapa, esse novo passo, porque é interessante que o diaconato ele é um sacramento que imprime caráter, então, ou seja, se é uma coisa antes da ordenação e outra coisa depois da ordenação. E e o diaconato é algo que é para a vida toda. Inclusive, se um diácono permanente que é casado, se ele vem a ficar viúvo, ele não pode mais casar. Aí ele dedicará o tempo integralmente à igreja. Mas a expectativa está grande, consegui passar em algumas comunidades que eu fiz pastoral aí ao longo desses 10 anos de serviço mais dedicado à igreja. Estamos ali na nossa realidade de comunidade e também pedindo para todas as comunidades intensificarem as orações pela minha ordenação, mas também pela ordenação dos outros colegas que estão também nesse caminho ainda e se preparando também para dar esse passo. Porque a oração da comunidade ela tem força. A própria palavra nos diz, rezai um pelos outros. Fortaleçam sempre o espírito de oração. No Evangelho de domingo, nós vimos que Pedro foi libertado da prisão através da força da oração da sua comunidade. Então, essa oração que nós pedimos aí às nossas comunidades, à nossa igreja.
Bem, a gente vai estar passando por lá, inclusive, vamos fazer o registro, estaremos lá para fazer o acompanhamento no dia 12, lá na celebração da sua ordenação, diácono permanente Júlio Guen. Muito obrigado pela tua visita aqui, muitas bênçãos na caminhada. Deixamos o microfone para mais uma mensagem, um convite seu para a comunidade também estar presente na sua ordenação no dia 12.
Muito obrigado, Carvalho, muito obrigado, Rádio Planalto, por esse espaço. De valorizar essa vocação da nossa igreja, que muitas vezes ali é confundido, mas aí nós vamos com a própria caminhada aí junto com o povo, nós vamos trazendo também esse discernimento. E pedir às famílias na dimensão das vocações. É sempre bom nós rezarmos pelas vocações específicas, que entram aí a vocação do sacerdócio, a vocação do diaconato permanente, a vocação da vida religiosa consagrada, mas também, muito importante e fundamental, a vocação da família, que hoje em dia está muito ameaçada por N situações que vêm acontecendo no mundo, por correntes que vêm se difundindo. Rezar por essa vocação e que essa vocação também reacenda nas pessoas o desejo de casar, o desejo de pertencer a uma comunidade, o desejo de ter mais uma vez o Cristo como centro da vida. Porque muda muito uma família quando se coloca o Senhor no centro, quando se coloca um projeto de Jesus, o projeto do Reino de Deus, como seu projeto de vida. Tanto aí abraça isso, pega em todas as vocações, mas a vocação da família é o berço de todas as vocações. E como falava Frei Laércio, o diácono, a primeira obrigação dele é com a família. A primeira vocação dele é a família e depois, claro, ao serviço à igreja. Então pedir para a comunidade e rezem pelas vocações e quando sentirem que um filho, um sobrinho, alguém próximo tenha algum desejo de conhecer mais de perto as vocações religiosas, as vocações consagradas, incentivem isso nas crianças, incentivem isso nos jovens. De repente a pessoa não vai virar padre, não vai virar irmã, mas vai conhecer que existe esse mundo de doação, esse mundo de serviço ao projeto de Jesus Cristo de uma forma mais intensa, vamos dizer assim. Então rezem pelas vocações e ajudem também as crianças no discernimento das vocações.